partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Operação contra facções criminosas prende 12 alvos em 4 cidades do Maranhão. 2 pessoas são presas em operação do Ministério Público. 3 mortes violentas são registradas em menos de 12 horas na cidade de São Bento. Mulheres são vítimas de assalto e violência doméstica em Itapecurumirim. Saiba qual a cidade do Maranhão mais registrou focos de queimadas este ano. Inaugurado o prédio do curso de medicina da UEM em São Luís. Porto do Itaqui registra maior movimentação mensal da história. Aviação civil registra crescimento no fluxo de passageiros que visitaram o Maranhão. No esporte, definidas as semifinais da Copa BR de Seleções Municipais. Está no ar a edição do Jornal Central desta terça, 16 de setembro de 2025.
Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O Maranhão enfrenta condições de tempo seco com alertas emitidos pelo IMET. O alerta laranja de perigo foi emitido para 53 municípios devido à baixa umidade do ar, variando entre 20% e 12%, válido até às 17 horas. Entre as cidades nesse alerta estão Alto Parnaíba, Balsas, Barra do Corda, Colinas, Mirador e Tuntum. Além disso, 105 municípios do estado estão sob o alerta amarelo de perigo potencial, válido até às 19 horas, incluindo Imperatriz, Timon, Bacabal, Caxias e Codó. São Luís hoje tem tempo quente e seco, com máxima de 32 graus. Em Imperatriz, o calor será mais intenso, com máxima de 36 graus. O Maranhão é um dos estados mais atingidos pelas queimadas em 2025, registrando mais de 8 mil focos até agosto, segundo o INPE. E a cidade de Mirador lidera o ranking no estado. A gente confere na matéria de Lívia Braz.
Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Apenas 4 anos, desde 2003, tiveram áreas queimadas superiores às registradas em 2025. 2010, 2024, 2007 e 2005. As regiões Norte e Nordeste concentram mais de 70% das queimadas, com destaque para os estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Entre as cidades mais afetadas estão Counisa, Mirador e Lagoa da Confusão. O risco de novas queimadas permanece alto, especialmente em setembro, por conta do clima seco e da baixa umidade do ar. Alertas que atingem estados do Paraná até Tocantins. Para evitar incêndios, autoridades recomendam não queimar lixo ou vegetação seca, evitar fogueiras em locais proibidos e manter aceiro ao redor das plantações e construções. Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 e nunca tente apagar o fogo sem equipamento adequado. Reportagem Lívia Braz.
Plantão policial.
Uma mega operação da Polícia Civil do Maranhão, batizada de Captura, realizada na região do Munim nesta terça, envolvendo cerca de 60 policiais, resultou na prisão até o momento de 12 suspeitos ligados a facções criminosas. Entre os detidos, 9 são investigados por homicídios, além de outros suspeitos de roubo, tráfico de drogas e crimes violentos. Em Bacabeira, 3 prisões foram realizadas no distrito de Peri de Baixo, incluindo Tiquena, investigado por um homicídio em abril deste ano. Em Presidente Juscelino, 3 pessoas foram detidas, sendo uma em flagrante por tráfico de drogas. 2 delas são apontadas como líderes de facção local. Durante a ação foram apreendidos veículo de passeio, motocicleta, balanças de precisão e entorpecentes. Em Cachoeira Grande, 3 investigados por homicídio foram presos. Na cidade de Rosário, um mandado de prisão por roubo qualificado foi cumprido. O suspeito chegou a tentar fugir e se esconder em um buraco sob a cama, mas foi localizado e detido. A cidade de São Bento registrou em menos de 12 horas 3 mortes violentas envolvendo diferentes circunstâncias. Os detalhes com o repórter Batista Peixoto.
Em menos de 12 horas, 2 mortes violentas foram registradas pela Polícia Militar, além de um grave acidente que resultou em mais uma vítima fatal na cidade e município de São Bento. O primeiro crime aconteceu na travessa do restaurante popular. A guarnição de serviço da PM foi acionada por 2 homens em uma motocicleta, que informaram que um jovem havia sido alvejado por disparos de arma de fogo e já se encontrava sem vida. A vítima foi identificada como Flávio de Jesus Abreu Costa Leite, de 20 anos. Segundo o relato do pai, o jovem havia saído para um evento de tambor de crioula e ele não sabe o que motivou o assassinato. Populares entregaram à polícia estojos de munição calibre .40 encontrados na cena do crime. O corpo foi encaminhado ao Hospital São Bentoense, onde foi confirmado que Flávio foi atingido por aproximadamente 8 disparos de arma de fogo distribuídos entre braços, tórax e cabeça. Ato contínuo, a Polícia Militar recebeu uma ligação informando sobre um corpo na Rua 2. A guarnição se deslocou até o endereço e confirmou a ocorrência. A vítima foi identificada como Domingos dos Santos Diniz, conhecido como 2 quilos, de 42 anos, residente na cidade de Palmeirândia. Segundo as informações, ele foi visto pela última vez saindo de uma boiada que acontecia no bairro Fomento. Ele apresentava múltiplas perfurações por faca na região do peito esquerdo. O corpo foi levado ao Hospital de São Bento para os procedimentos legais. A polícia segue em diligência para identificar os autores do crime. Um pouco mais tarde, um grave acidente resultou na morte de um homem identificado como Fernando em um trecho entre São Bento e Bacurituba. De acordo com informações preliminares, o pneu da motocicleta em que ele estava estourou, provocando a queda. Apesar de ter sido levado ao hospital com ferimentos aparentemente leves, Fernando sofreu uma parada cardíaca durante o procedimento de anestesia para reposição do braço deslocado. Ele não resistiu. As autoridades estiveram no local para registrar a ocorrência e o caso está sendo investigado. De Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto.
A seguir, 2 pessoas são presas em operação do Ministério Público.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conheci o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.